Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com João Pedro Roriz. Ele nasceu em Niterói, um escritor, ator, poeta, jornalista, considerado uma das revelações do mercado literário juvenil da atualidade. Escreveu vários livros, entre eles O Gorrinho, Uma Loucura Crônica e Eros e Psique, que foram escritos quando ele tinha 17 anos. Também escreveu poesia teatral, trabalhou como ator em diversos musicais, alguns até na televisivos, na Globo, também a peça teatral Violetas na Janela, e fez faculdade de jornalismo, passou a dar aulas de teatro, compor no piano, escreve, inclusive, para jornal, e a gente vai falar de um livro aqui que me chegou, que é Céu de um Verão Proibido, livro da Besouro Box, foi lançado esse ano. Bom dia, João Pedro.
Bom dia, Rosalie. Que bom, finalmente, né, a gente poder bater esse papo gostoso aqui. Bom dia a todos os ouvintes.
Isso aí. João Pedro, você é muito jovem, já publicou vários livros, tem a sua atuação em diversas áreas, teatro, jornal, até rádio, né, você já fez. Uhum. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória, mas conta resumido.
Ah, bom, é porque...
É muita coisa.
Né? Não é cabe
muita...
numa página.
Pois
mas
é.
Uma história muito engraçada daquela pessoa que foi escrever uma carta e escreveu a carta longa porque não tinha tempo para escrever uma curta.
Pois é.
E hoje nós temos um pouquinho de tempo, então eu vou resumir. Pois é, comecei com 17 anos e escrevendo, já com certo sucesso na carreira literária... Na carreira, aliás, de ator, no teatro, na TV, e aí as pessoas começaram a questionar, mas você já tem uma carreira artística, vai se aventurar em outra? E eu busquei formas de me aprofundar nessa carreira literária, de encontrar o tambor que tocava dentro de mim, uhum. de encontrar o ritmo perfeito dentro de mim, da literatura, e tanto que eu afastei, me afastei do teatro, me afastei da televisão, porque foi tão deliciante, como diria Jorge Benjó, que acabei me tornando escritor e deixei de lado, né, o ator profissional para virar escritor profissional.
O ator, de certa forma, precisa do escritor para trabalhar, né?
É, no caso aqui, no meu caso é o contrário.
Eu claro.
Me coloco no papel de cada personagem,
Sim.
Choro com eles, me emociono com eles, às vezes me surpreendo, porque a história, assim como a vida, o destino... me leva para lugares que eu não imaginava, então eu sofro com os meus personagens, isso é muito bom.
Uhum, claro, isso os seus personagens que você escreve ou que você atua? Ambos.
Desculpa, não entendi.
Os personagens que você escreve ou que você atua? Porque você atua...
Eu escrevo, porque hoje eu não atuo mais como
uhum,
ator, né?
Sim, sim.
A não ser nas minhas palestras dramatizadas.
Sim.
Ali eu permito o ator... sair um pouquinho ali da caixa fechada,
Sim.
porque as palestras ficam mais dinâmicas, mais divertidas, nas escolas, etc. Né? Agora, quando eu estou escrevendo, eu me permito vivenciar cada personagem. E é muito gostoso, sabe, ser aquele que está, na verdade, provendo as emoções desses personagens. Quando eu era ator, eu tinha um pouco de inveja desse cara.
Uhum.
O escritor que ficava por trás dos panos, regendo a gente como um grande maestro, né, como um
Sim.
grande criador de títeres, eu achava muito gostoso e resolvi mudar mesmo de profissão e valeu muito a pena.
João Pedro, como é que você começou a ler e os primeiros textos seus? Você publicou aos 17, mas
uhum.
e antes lá, até os 17? Quando
você
começou
diz a minha carreira como leitor?
É, carreira como leitor é
uma carreira de leitor, né?
Sim.
Ler é uma arte tão complexa quanto escrever.
Exato.
E eu fico muito empolgado de ver pessoas que são boas nisso, né? A Rosalie, que me entrevista agora, é uma boa leitora, pode falar disso até melhor do que eu. E, na verdade, como leitor, eu fui um pouco falho, porque eu não entendia muito bem. Eu era adolescente, eu tinha dificuldade de ler os livros na escola, como muitos, né?
Sim, é meio comum isso.
Isso hoje me permite ficar entre o professor e o aluno, quando os meus livros são adotados, e agradar a gregos e troianos, agradar esses dois públicos. Eu tento menear esses dois públicos para que esses alunos não passem as dificuldades que eu passei.
Sim.
E, ao mesmo tempo, trabalho também com adaptações literárias, que sempre foi um tipo de texto muito criticado, né?
Uhum.
E eu me aventurei nessa área e, graças a Deus, eu tive ótimas críticas nesse mercado.
É nesse caso, a crítica vem do leitor, né? De quem assimila, de quem recebe, né? Que relê o que você fez.
É claro que você busca, né, respaldo de um jornalista, de um professor, de um pedagogo que gostou da sua obra, você busca esse respaldo, mas a principal crítica mesmo vem do leitor. Esse leitor que eu fui também, eu tive dificuldades, mas eu tive que aprender a ler duas vezes, né? Ler o beabá e depois aprender a ler do jeito que eu leio hoje. Hoje eu leio um livro por semana, eu junto com a minha mulher, a gente lê livros juntos enquanto a gente está cozinhando, enquanto a gente está fazendo as coisas dentro de casa, a gente está sempre lendo. Esse leitor é que eu tive que aprender a ser.
Muito legal. Antes de falar do seu livro, eu queria que você falasse também desse seu trabalho de oficina literária para novos autores. É um projeto social, não é?
Olha, esse projeto foi um projeto muito bonito que eu iniciei aqui no Rio de Janeiro em 2006.
Plantou até semente.
2008, 2009, né?
Então você plantou uma semente.
Sim, e com o sucesso foi tão grande, eu comecei a viajar e levar pockets desse projeto para todo o país.
Sim.
Escolas, eventos. Além das palestras dramatizadas, eu ofereço essa oficina literária. E a gente desenvolve uma habilidade naquele aluno que está com dificuldade de colocar as ideias no papel. E tem prefeituras que me contratam para eu trabalhar com os autores locais,
Sim.
das cidades,
uhum.
e tentar tirar deles o melhor que eles têm.
Sim, todo mundo sabe contar história, né? Escrever, às vezes, é um pouco mais difícil.
É verdade.
Não é?
Isso tem até uma explicação histórica, né?
Uhum.
A imprensa é algo muito...
recente.
Muito novo. A imprensa foi inventada por Gutenberg no século XV, enquanto que a oralidade primária, ou seja, o ato de contar histórias, vem desde que o homem surgiu na Terra. Então existe uma explicação lógica para isso.
É verdade. Vamos falar então do seu... É o mais recente livro? Não sei se já tem outro depois.
O Céu de Verão Proibido, por enquanto, é o mais recente. Daqui a pouco ele vai perder esse status.
Pois é. Céu de um Verão Proibido, lançado pela Besouro Box, que é uma editora lá de Porto Alegre. Quando eu li, é como entrar na alma de um pré-adolescente, né? Que você faz isso com uma maestria, com tantos detalhes do sentimento de uma pré-adolescente. No caso, é uma personagem feminina, a Alexia. Eu queria saber como que é isso, João Pedro.
Olha, foi um desafio.
Você é um homem. Pois é.
Pois não.
Não é isso, você é um homem e entra na alma de uma menina de uma maneira absurda, assim.
O interessante é que a Alexia, ela tem uma visão dos homens errada, errônea. E ela se apaixona no livro pelo Pedro Bandeira justamente porque ele é um homem e consegue escrever na voz feminina. Então eu transformo isso numa metalinguagem.
Sim,
porque eu também sou um homem que escreveu na voz feminina.
Uhum.
E eu vou te falar, Rosali, eu tive que virar, praticamente me travesti aí numa mulher para poder pensar nos sentimentos dela, para poder tentar entender um mundo sob o olhar tão diferente, né, que é o olhar feminino. São gêneros totalmente diferentes. Os homens tinham que fazer mais esse exercício. Eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu fiz isso,
que
sabe?
Bacana.
E foi muito legal porque foi muito intenso. Eu escrevi esse livro em torno de 4 meses.
Uhum.
E eu tive que ler tutoriais na internet sobre como beijar na boca, como arrumar o cabelo. Comecei a comprar essas revistas adolescentes.
Então, mais do que entrar na alma de uma mulher, você entrou na alma de uma pré-adolescente.
Pois é, eu tive que pesquisar esse público. Então, eu pagava uns micos terríveis, porque eu estava, por exemplo, numa lanchonete, e eu ficava de butuca de olho na conversa entre duas meninas.
Claro.
Quem olhasse de longe, eu podia até ser mal interpretado numa situação dessa, sabe?
Sim.
Mas o escritor, ele é muito observador da vida cotidiana.
Principalmente.
E eu fazia isso para tentar entender as gírias, as formas de falar.
Uhum.
E eu me lembrava das gírias da década de 90, que é onde a história se passa.
Sim, é na década de 90 que você fala até do tetracampeonato brasileiro, né?
Conquistado
lá nos Estados
contexto,
Unidos.
Né?
Uhum.
A morte do Ayrton Senna.
Sim.
Tudo aquilo que nos emocionou tanto, a gente foi vítima de muitas emoções no ano de 1994.
Uhum.
Eu jogo tudo isso ali E tento lembrar um pouco da história recente do Brasil através dos olhos dessa menina. Sim. E é muito gostoso ver o desvendar da leitura, ver a descoberta da leitura. Ela se torna uma leitora através da obra. Não me pergunte como.
Pois é, então, ela vira uma amante de Pedro Bandeira, né? Ela Pedro começa Bandeira. A ler justamente A Droga da Obediência através de um livreiro e aí cria essa conexão, né? E você fala tão bem do livreiro, que é o mediador de leitura. É importante, né, o mediador para os livros chegarem.
É verdade.
Os livros certos na mão certa.
Oi?
O livro certo na mão certa, na pessoa certa. É necessário um mediador de leitura.
Com certeza. A gente está vivendo uma época de muita individualização. Hoje nós temos um cara que quer ter lucro, que abre um negócio, que contrata um funcionário que não quer estar ali. Esse funcionário não vai saber atender aquele público que demanda algo. Com o livro é a mesma coisa. A gente entra na livraria, a gente é tão mal atendido em tudo quanto é lugar, sabe?
E tem livro para todo
alheio, né?
E tem livro para todo mundo, né?
Tem, exato. Até para quem não gosta de ler. Principalmente para quem não gosta de ler, tem muito livro bom.
Sim.
Né? Não é que você não goste de ler, você não está lendo o livro certo, né? E aí entra aquela menina naquela livraria de uma forma automática para comprar um livro, porque a escola obrigou. Aquele livreiro, né, o Henrique, na história, ele tem a displicência criativa de pegar essa menina e transformar ela numa leitora. Até porque, evidentemente, ela vai se tornar uma cliente.
Sim.
E dentro da história isso se explica através do mistério. Tem um mistério nesse nosso livro. E é muito gostoso ter essa descoberta.
Então, e outra coisa que você fala é do professor de português, que tem uma estratégia ótima para ensinar ortografia de uma maneira brincante, né, com ludicidade. Ele ensina ortografia e zoa a criançada, né? A criançada não, os jovens ali.
Os adolescentes,
né? Os adolescentes, quer dizer... Ele entra no jogo da turma,
clima.
Né? No clima, exatamente. Que eu acho que você coloca isso também de uma maneira brilhante. Eu acho que falta muito disso para os professores hoje, né?
No momento em que a Alexia e o João Miguel mais precisam dos professores, né? Eles vivenciam uma espécie de Romeu e Julieta às avessas, né? Dentro desse romance, dessa novela juvenil, os professores têm papel preponderante, porque eles não estão ali automaticamente apenas para dar aula. Eles estão ali para entender um pouquinho da alminha de cada um daqueles jovens alunos. Evidentemente que o livro mostra o outro lado. Assim como tem dois professores que são muito importantes para esse casal, que vai se conhecendo ao longo do livro, tem também aquele professor que não está nem aí. O livro mostra bem isso, né?
Isso.
E acaba passando por cima até de situações recorrentes, como o bullying escolar, que é abordado dentro da obra.
Sim, sim. É uma novela mesmo, de ler aos poucos, passo a passo, né? E
a
tem uma passagem...
literária...
Não, diga. A novela literária...
A novela literária, ela é muito diferente da novela televisiva que a gente conhece, né?
Sim, sim.
A novela televisiva é mais conhecida como folhetim.
Ela
é aquela história, um romance passado em capítulos.
É.
Já a novela literária, ela tem uma proposta de ter um personagem... Às vezes
central.
O personagem é o narrador, como é o caso da Alexia.
Uhum.
E esse personagem... premeia toda a história, ele vai intermediar toda a história.
Sim.
Sem núcleos. Então, por isso que é uma novela. É bem diferente daquela novela que a gente conhece de televisão.
Com vários núcleos e tal.
Com vários núcleos e vários enredos que se misturam, e aquela melodramaticidade, né? A novela literária não é assim. Eu citaria uma ótima novela para você, que é o Carteiro e o Poeta, como para servir de exemplo para os seus ouvintes entenderem do que eu estou falando.
Sim. É verdade. João Pedro, você coloca... Tem uma parte muito tensa nessa novela, Céu de um Verão Proibido. Aliás, o título, né?
O título já é uma... Já é uma força, né?
Ele fala... Ele tem algo mais, né? Tem um mistério aí nessa história que vai acompanhando e só se decifra lá no final, que você coloca com uma maneira muito clara, depois de você falar da droga, da obediência, né? Uhum. Você fala a questão da droga mesmo, esse mal que tem chegado em todo canto, né? Principalmente nos jovens, e que é devastadora, né?
É como até mesmo você disse para mim, é um tema polêmico, é ao mesmo tempo forte para quem não está preparado para abordar o assunto, mas é necessário a gente falar da questão da droga. Super. E como a gente suplanta os nossos instintos mais básicos quando a gente começa a usar esse tipo de narcótico, né? Uhum. Vão ter alguns personagens do livro que já vão mostrar o significado desse mistério, né? Eu, evidentemente, não posso contar, porque a Alexia passa a sofrer uma espécie de violência. Uhum. Ligam para a casa dela, ameaçando ela, e ela não sabe quem é. E tudo isso está envolvido com a sua história, está envolvida também com a questão de algumas passagens dentro da história que o leitor mais atento vai conseguir perceber. E tem a ver com a questão da droga, com toda certeza.
Sim, ela suspeita...
A droga, ela é um assunto recorrente nas escolas. Os alunos estão usando dentro das escolas, fora das escolas, e a gente precisa abordar esse assunto.
Uhum. É verdade, é um assunto que precisa ser dito para não ficar rolando solto, né? Uhum. É preciso ser dito, sim. E principalmente para quem não conhece, não sabe como que ele funciona, né? E você coloca muito bem no livro.
Obrigado, que bom que você gostou, eu fico feliz de ouvir.
Porque você coloca de várias maneiras, de maneiras sutis, né? No final a gente percebe que a droga faz um estrago muito grande, mas ainda bem tudo dá certo no final ali, né? Quer dizer, é possível sair da droga também?
É possível desde que, no caso, a pessoa que está envolvida, ela tenha o
discernimento para não se envolver tanto.
Ela tem o interesse de sair desse buraco. Uhum. Quando chega no fundo do poço, algumas pessoas vão dizer que é só dar um impulso e ir para cima. Mas, na verdade, não funciona bem assim. Então, a gente prefere ficar lá no fundinho do poço, né? E aí entra o livre-arbítrio da pessoa, e a lei protege essas pessoas, porque existe uma polêmica em torno dessa questão de você botar essa pessoa dentro de um tratamento, né? Intervir. O viciado, o narcótico, ele tem o direito de escolher qual é o tratamento que ele quer ter. É uma questão polêmica. Então depende do narcótico, depende da pessoa querer sair de dentro dessa situação. Dentro do livro, eu tenho certeza que eu vou criar uma cosquinha na garganta de alguns professores e vou abordar esse assunto, mesmo parecendo que não, que a gente só vai falar de coisas aparentemente coloridas, né? Porque o livro feminino passa essa ideia de uma coisa cor-de-rosa, mas o mundo não é cor-de-rosa. O mundo cor-de-rosa da Alexia começa a se desmanchar quando ela percebe que existem problemas no mundo. Ela é muito protegida pelos avós, e os avós impedem ela de olhar a verdade que está ali, um palmo de distância dela.
Por isso
que esse céu de um verão é tão proibitivo, entende?
Sim. E você coloca de uma maneira que você leva a narrativa, a história, né, essa novela, de uma maneira tão... que você vai levando de uma maneira que vai cativando o leitor, e essas questões são colocadas, a gente percebe ali, sabe, no final, que, poxa vida, e aí dá vontade de ler de novo, para ver tudo o que passou despercebido, mas que você foi colocando de uma maneira ou de outra, porque o texto é muito bom também.
Obrigado.
Você escreve de uma maneira muito boa e envolve.
Obrigado. O bom é que, assim, a editora Besouro Box é uma editora que abriu as portas para mim, é o primeiro livro dela por essa editora, e vão vir outros por aí, e pelo visto com a mesma proposta narrativa que você está dizendo, uma novela divertida, agradável para os alunos, para os adolescentes, para os professores também. Sim. Eu convido todos a entrar no meu site e conhecer também as outras obras, viu?
Eu ia te falar isso. Primeiro, se tem outros livros já prontos para sair, e também o convidar para o joaopedrohoriz.com.br, que é seu site, né? Lá você vai trazendo as novidades para a gente, né?
E tem a livraria online. Lá no site nós temos a livraria. O bacana é que as pessoas que adquirem minhas obras lá na livraria online, no joaopedrohoriz.com.br, recebem o livro em casa autografado. Isso que é o maior barato.
Olha, o meu não veio autografado, viu, João Pedro?
Nós temos que remediar essa situação.
Que bom.
Tenho certeza que a gente vai se encontrar pessoalmente. Eu vou ter o prazer de te cumprimentar e a gente vai fazer essa dedicatória para você.
Sim, com certeza. Me conta aqui, já tem outros títulos já definidos para sair?
Sim, temos. Pela editora Paulus, o livro Gorrinho 2, Mistério Está no Ar. Esse livro vai quebrar um pouco aí com os paradigmas dos professores, porque muitos professores de matemática reclamam que não podem adotar livro de literatura. Então, pela primeira vez, vai haver um livro que desmistifica a matemática.
Que bom.
E os professores de matemática vão sentir a vontade para adotar. Gorrinho 2, o mistério está no ar. O personagem, ele desvenda mistérios com cálculos matemáticos.
Que ótimo. Eu já conversei aqui com o escritor Jacques Fuchs, que o livro é exatamente literatura e matemática, é uma tese.
Ah, eu fico feliz.
É bem interessante.
Quando lança essas sementinhas, os autores ficam pescando no ar.
Uhum. É interessante porque o trabalho do Jacques é um trabalho acadêmico, é uma tese. E, de repente, você vai se enquadrar no trabalho dele, né? Anota aí esse nome também para você procurar as coisas dele. Jacques Fuchs. É um cara daqui, de BH.
Perfeito.
E, bom, João Pedro, obrigada por conversar com a gente.
Eu é que agradeço. Agradeço pela divulgação, pela oportunidade. Eu espero que a gente tenha colocado aí um gostinho, né, na boca dos leitores, dos muitos leitores. BH é um celeiro de artistas, de escritores, de leitores, e eu tenho certeza que o livro vai agradar a todos.
Com certeza. Tem mais uma pergunta para te fazer. Você já trabalhou esse livro com os seus leitores? Você já tem esse feedback?
O livro foi recentemente lançado.
É muito novo.
Faz um mês. Essa é a primeira entrevista que eu dou sobre o livro.
Olha.
Então é muito bom, viu, Rosali? Obrigado. Nós temos já uma agenda de lançamentos para essa obra. Temos lançamentos previstos aqui no Rio no dia 10 de maio, na Livraria Cultura. No mês de junho, nós vamos fazer uma sabatina de lançamentos pelo estado do Rio Grande do Sul.
Que ótimo!
E quem em Belo Horizonte, Minas Gerais, tiver o interesse de receber a obra na sua escola, é só entrar em contato comigo através do site joaopedrohoriz.com.br. Nós enviamos a obra para análise e a gente faz um lançamento do livro dentro da escola com uma palestra dramatizada. É bem gostoso, é bem interessante.
Que bacana. E depois você volta para conversar com os leitores da obra, né?
Exatamente, porque eu sou um cara que tem uma alma cigana, eu tenho uma alma de bandeirante.
Sei.
Eu gosto de pegar aqueles teco-teco e ir bem para a cidadezinha do interior. Eu gosto de conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Eu tenho um prazer muito grande de estar em contato com o meu público leitor.
Bacana.
Desde o primeiro livro. E olha que já são 17 até agora.
Pois é, bacana. Sucesso para você, João Pedro.
Muito obrigado, Rosali. Um sucesso para você, para o seu programa. Deus abençoe Belo Horizonte, terra da minha mãe. Fique com Deus, viu?
Amém. Amém, João Pedro. Beijo para você.
Um beijo.
Conversei com João Pedro Roriz. Ele é autor do livro Céu de um Verão Proibido, livro pela Besouro Box. É uma editora de Porto Alegre. Ele tem o site dele, que dá para acompanhar todas as peripécias e as viagens do João Pedro por esse Brasil afora, falando dos seus livros, que já são 17. João Pedro começou a escrever com 17 anos. Aliás, começou a publicar com 17 anos. O site dele é joaopedrohoriz.com.br. E ele é o autor do livro O Céu de um Verão Proibido, um livro bem interessante, que se passa lá nos anos 90 com muitas emoções.
Falando de livros.